Fique agora com o Boletim .leg.
Boletim .leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Ministro das Relações Exteriores nega que Brasil está sendo usado como palanque eleitoral por Donald Trump.
Mas o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, não ficou convencido com a explicação e disse que a visita teve caráter eleitoreiro, visando a disputa presidencial entre Donald Trump e Joe Biden.
Senado debate desafios econômicos no pós-pandemia. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim .leg. Em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores negou a acusação de que o Brasil está sendo usado como palanque eleitoral para o presidente americano e criticou o governo de Maduro na Venezuela. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não houve, por parte de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, intimidação em relação a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Mas o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, não ficou convencido com a explicação e disse que a visita teve caráter eleitoreiro, visando a disputa presidencial entre Donald Trump e Joe Biden.
Como é que ele fala uma coisa, o tradutor diz outra e ele deixa? Só reage quando o povo reage, quando nós reagimos. Então, com todo respeito à fala do ministro, toda ela eu classifico como, no meu estado diz, coisa para inglês ver.
Ainda na audiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, criticou o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU e quis saber do chanceler qual o objetivo daquelas palavras para a política externa.
Vossa Excelência Ernesto realmente entende vantajoso abrir uma Assembleia Geral das Nações Unidas fechando portas para outros países? O que, que o Brasil ganha com isso?
Ernesto Araújo defendeu o discurso de Jair Bolsonaro na ONU.
O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro. O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia.
Ernesto Araújo ainda disse que a visita de Pompeo não tem relação com a eleição presidencial dos Estados Unidos, pois, segundo ele, democratas e republicanos têm posições parecidas em relação à Venezuela, contra Nicolás Maduro.
O Senado realiza a sessão temática nesta sexta-feira para debater os desafios econômicos, sociais e ambientais do Brasil no período pós-pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
O senador por Sergipe, Rogério Carvalho, líder do PT, disse que já é hora de iniciar a discussão sobre os desafios que o Brasil terá de superar para a nova realidade mundial pós-pandemia. Ele acredita que temas como uma renda básica de cidadania e a retomada do crescimento econômico em um ambiente de ajuste fiscal devem ser debatidos o quanto antes.
Iniciar um debate sobre o que fazer no pós-pandemia, o que fazer em relação às regras fiscais que hoje impedem o crescimento econômico, a retomada da economia, do emprego, da renda da população.
Entre os convidados, o professor Guilherme Melo, da Unicamp, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e o diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Carlos Mussi. Especialistas sugerem impostos ambientais e fortalecimento dos municípios na Comissão Mista da Reforma Tributária. Repórter Roberto Fragoso.
André Lima, coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, defendeu a criação de impostos ambientais sobre atividades potencialmente poluidoras, assim como o fim de incentivos para setores que causam danos ao meio ambiente.
O fim dos subsídios, que a gente chama perversos do ponto de vista socioambiental, que são aqueles que financiam atividades altamente emissoras em emissões de carbono.
O presidente da FENAFIM, Federação dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Célio Fernando, disse que a reforma é uma oportunidade de desconcentrar os impostos, que hoje vão em sua maioria para a União e para os estados.
Se nós não podemos discutir de forma mais ampla o Pacto Federativo, nós estamos discutindo a reforma tributária antes do pacto, pelo menos que dentro da reforma haja um efetivo pacto entre os entes, haja uma participação igualitária.
População que faz parte do grupo de risco e moradores de regiões de maior vulnerabilidade podem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Quando a vacina chegar ao mercado brasileiro, o calendário de imunização vai dar prioridade de atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, maiores de 60 anos, gestantes e crianças de até 5 anos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, é a autora da proposta que define critérios técnicos para a administração da vacina.
Felizmente, contrariando todas as previsões iniciais, vários pesquisadores já estão estimando que uma vacina vacina poderá ser acessada no começo de 2021.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.